oxente, que a prosa vai começar. Pro amigo do campo, a Embrapa tem novidade.
Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho no campo ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
O meu sábado agora ficou mais legal. Acordo cedinho para ouvir o Prosa Rural.
Olá, amigo produtor. Você acaba de ouvir aí a frase de Jesulina Alves da Silva, de Água Boa, no Paraná, que é uma das vencedoras da promoção Proseando com a Embrapa, Eu Aprendo a Plantar.
E hoje você conhece também a frase de Ícaro Veríssimo Barbosa, de São Pedro do Piauí, no Piauí. Para responder por que gosta de ouvir nosso programa, o Ícaro escreveu o seguinte:
porque tudo o que ouço proseando é natural, espontâneo, verso e reverso. Nesta boa prosa rural semanal, imaginamos e aprendemos o nosso mundo real. Criar e plantar, com o auxílio da Embrapa, tudo dá.
Foram escolhidas 10 frases e seus autores ganharam um kit com 10 livros da coleção Plantar da Embrapa. Além da Jesulina e do Ícaro, os outros vencedores foram
Beatriz Fátima de Almeida, de Raul Soares, em Minas Gerais, e Cirlei do Prado Barros, de Santa Maria, no Rio Grande do Sul.
Paulo Pedro Alves, de Tefé, no Amazonas, e Cláudia Silva, de Piquete, em São Paulo.
Ronaldo Rec Figueiredo, de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e José Batista de Menezes, da cidade de Nossa Senhora do Socorro, em Sergipe.
José Roberto da Silva, de Conceição do Coité, na Bahia, e Maurício Machado Figueiredo, que também é de Santa Maria, no Rio Grande do Sul.
E as rádios em que os ouvintes acompanham Prosa Rural também foram premiadas. Receberam brindes exclusivos do nosso programa.
Parabéns aos vencedores! E nossos agradecimentos especiais a todos que participaram conosco.
E agora vamos ao tema do programa de hoje: controle de parasitas em ovinos e bovinos com produtos naturais.
Esses produtos naturais são chamados de medicamentos fitoterápicos.
Os pesquisadores desenvolvem os medicamentos usando plantas, por isso eles são considerados naturais.
Ana Carolina de Souza Chagas, pesquisadora da Embrapa Pecuária Sudeste de São Carlos, São Paulo, explica por que o uso desse tipo de medicamento pode ser uma boa alternativa para o produtor.
Atualmente nós sabemos que os parasitas, de uma forma geral, os carrapatos, os vermes, berne, bicheira, esses parasitas estão muito resistentes aos antiparasitários, aos produtos, aos medicamentos que hoje são utilizados para o seu controle. Então, o produtor ou criador compra aquele medicamento, trata o animal e o parasita ele resiste àquele tratamento. Daí o produtor aumenta um pouco a dose ou diminui o intervalo de aplicação do medicamento e isso vai virando um ciclo, né? Ele trata o animal, não consegue controlar o parasita, ele aumenta a dose. Então existe uma preocupação. Qual a solução para isso? A fitoterapia ela vem como uma ferramenta, como uma alternativa a esses produtos que hoje existem no mercado.
A preocupação com a saúde dos animais não deve ser apenas do produtor rural. A qualidade dos alimentos que vêm dos animais deve ser uma preocupação de todos.
A população, de uma forma geral, está muito atenta hoje à questão dos resíduos, né? Então, quando você está consumindo leite, uma carne, existe uma preocupação do que está naquele alimento. Então, a mãe se preocupa com aquele leite que o filho está ingerindo, o que, que está ali presente. E o próprio produtor, os produtores de bovinos, de caprinos, de ovinos, eles estão começando a se preocupar com os produtos que eles dão para esses animais para controlar os parasitas. Então, se ele utiliza um medicamento para controlar carrapato e esse medicamento ele tem que descartar o leite por um período, aonde que ele vai descartar esse leite? Será que tem algum resíduo naquele leite ou não? Então existe toda essa preocupação que a cada dia cresce mais e essas pesquisas estão justamente tentando ajudar esses problemas.
E daqui a pouco a pesquisadora Ana Carolina explica quais as plantas que têm sido estudadas para fazer esses medicamentos. Não saia daí!
Não mesmo, hein? Porque chegou a hora de anotar mais uma receita daquelas, ó, de dar água na boca.
Pitacos da Hora.
Mariúcha Magrini nos ensina a preparar um prato típico da Grécia.
Veja como preparar o carneiro à moda grega, hoje um prato já adotado pela culinária paulista. Carneiro à moda grega. Ingredientes: um carneiro limpo, de aproximadamente 25 quilos, alho, cebola, pimenta do reino, sal a gosto, mix de ervas frescas a gosto. Sugestão: salsinha, manjericão, hortelã e alecrim. Modo de preparo: amasse os temperos até virarem uma pasta, passe no carneiro e deixe curtir por alguns minutos antes de espetar a carne para assar. Asse até a carne ficar bem macia. Esse mesmo tempero pode ser usado no carneiro ensopado ou assado com batatas, e também em outras carnes, como a de galinha e vitela. Bom apetite!
Muito obrigada, Mariúcha!
Depois de mais essa delícia, vamos retomar nossa conversa sobre o uso de medicamentos naturais para controlar parasitas em ovinos e bovinos.
Acompanhe aí a entrevista da Mariúcha com a pesquisadora da Embrapa Pecuária Sudeste, Ana Carolina.
Um dedo de prosa.
Ana Carolina, de que plantas principalmente são extraídos os fitoterápicos?
A gente tem pesquisado bastante o eucalipto, o alecrim, o hortelã, tem também andiroba, o capim-limão. Então, essas plantas, de uma forma geral, elas têm sido pesquisadas quando você pode oferecer essas plantas para o animal de uma forma direta. Então, se dá a folha verde ou a folha seca, você pode extrair dessas plantas algum chá, algum óleo essencial para ser utilizado ou pesquisado, ou você pode estar utilizando os princípios ativos que tem nessas plantas, está utilizando isso aí numa formulação. Então, o uso, a aplicação da fitoterapia é muito ampla, desde da planta in natura, planta verde, pode estar sendo utilizada sobre o animal ou via oral, ou você pode estar associando aquelas substâncias ativas numa formulação antiparasitária, uma formulação comercial.
Quais os principais parasitas que podem ser controlados com os fitoterápicos?
Na verdade, acreditamos que todos eles, né, todos aqueles que têm grande impacto, por exemplo, os carrapatos são hoje um grande problema na criação de bovinos. Eles causam $2 bilhões anuais de prejuízo no Brasil. Os vermes de caprinos e ovinos já são um grande problema dessas criações. E hoje a ovinocultura tem crescido muito na região sudeste e centro-oeste. Então, quais as alternativas que a gente pode oferecer para estar controlando esses parasitas? Além disso, o berne, bicheira, moscas do chifre. Então, esses parasitas, de uma forma geral, nós temos um grande projeto hoje em rede, ligando universidades e unidades da Embrapa para pesquisar vários extratos, várias plantas, para estar controlando toda essa gama de parasitas.
Os fitoterápicos podem causar efeito tóxico sobre o bovino, ovino ou mesmo sobre a pessoa que está administrando o medicamento?
Certamente que sim. Nós vemos, às vezes, na internet, muitos produtos que são vendidos e as pessoas, os criadores, vão utilizando de uma forma, às vezes, indiscriminada. Não foi feito um estudo tóxico desse extrato. Então, a gente tem uma preocupação muito grande. Não existe essa história, ah, é natural, não é tóxico. Muito pelo contrário, a gente conhece várias plantas que são extremamente tóxicas. Então, o produtor tem que estar atento a isso quando ele for, de repente, comprar algum extrato, alguma coisa que comercialmente existe um risco de efeito tóxico. Daí o nosso objetivo de desenvolver uma formulação com controle de qualidade, com dose determinada para que isso não ocorra.
Como o produtor deve utilizar o fitoterápico que vem a ser disponibilizado no mercado?
Da mesma forma que o produto comercial. Então, deve existir uma preocupação com relação à dose. Então, a dose indicada deve ser respeitada. Não se pode esquecer também que aquele conceito de eliminar os parasitas, ele deve ser esquecido. A gente tem que fazer um bom manejo, controlar a população numa quantidade muito pequena de parasitas. Não existe possibilidade de você exterminar completamente os parasitas. Então, quando for usar um produto, ele deve ser utilizado de uma forma racional, com um bom manejo, associando às vezes esse produto natural com um produto químico e respeitando as doses e o intervalo de aplicação. Senão, daqui a pouco, esse novo produto também vai estar, os parasitas vão estar resistentes a eles, e a gente vai voltar naquele mesmo ciclo, naquela mesma história que eu falei no início da entrevista.
Ana Carolina, obrigada, viu, por participar do nosso programa.
E mudando de assunto, queremos dar algumas dicas para os pais que estão pensando no presente de Natal para seus filhos.
Crianças adoram ganhar bichinhos de estimação, mas é preciso tomar alguns cuidados antes de levar esse tipo de presente para casa, sabia?
Ao pé do ouvido. Para ajudar você a não errar na hora de escolher um presente para as crianças, conversamos hoje com a médica veterinária Alexandra Pavanello. Ela é associada à União Protetora dos Animais. Doutora Alexandra, quais são os animais de estimação mais indicados para se dar de presente para uma criança?
Bom, seriam os cães, né, ou os gatos.
Por que esses animais são os mais indicados para conviver com crianças?
Porque eles são mais carinhosos, são mais domesticados, aves silvestres, pássaros. Esses animais, eles têm que viver livre, porque a natureza é perfeita, né? Então, eu aconselharia cães e gatos.
Quais os cuidados que a gente deve ter antes de levar um animal desses para casa?
Tem que levar numa clínica veterinária, para o profissional avaliar, para ver se esse animal tem verme, pulga, carrapato, se não foi vacinado. Então, assim que adquire um animalzinho, tanto um gato quanto um cachorro, é importante a primeira avaliação levar para um veterinário.
E não é só isso, né, doutora?
O pai do menininho ou da menininha tem que saber que o animal ele vive até 12, 14, 15 anos. Então, tem que ter cuidados básicos, que seria uma boa alimentação, água fresca, ração de qualidade, um abrigo nos dias de chuva, nos dias de calor uma sombra, vermifugar o animal a cada 6 meses, vacinar ele anualmente. Então, esses seriam os cuidados básicos que tem que ter.
Obrigada, doutora Alexandra. E você, amigo ouvinte, lembre-se dessas dicas na hora de presentear uma criança com bichinhos de estimação.
E para terminar esse gostoso bate-papo, um pouco de poesia.
A Mariúcha Magrini se despede da gente com sua participação em nosso quadro cultural.
Favas Contadas.
A obra é de autoria do poeta Homero Frei, natural de São Paulo, mas radicado em São Carlos e que morreu no último dia 21 de setembro. Aos 84 anos, o poeta tornou-se reconhecido pela qualidade de seus sonetos e também pelo trabalho que desenvolveu como crítico literário. Procuração. Cada palavra é a voz de uma semente, feita de chuva adormecendo a terra. Um sol exato que amanhece a gente toda vez que doer nos anoitece. Cada palavra é a infância do poema. Cresce inventando a brisa como um ramo, que antes de vir a tarde de olhos velhos, recorda, invade seu futuro e é flor. Entre uma voz que sonha e outra que sabe, o poema é apenas parte do silêncio, que entra nos homens para que eles gritem, que sai do poeta para que ele nasça, ao fim do ramo de palavras mortas. Terra, semente, chuva, sol e rosa.
E agora você, amigo ouvinte, só precisa anotar nosso telefone.
0800-646-1160.
As ligações feitas de telefone fixo ou orelhão são de graça.
Telefone e tire suas dúvidas sobre o tema do programa de hoje, controle de parasitas em ovinos e bovinos com produtos naturais.
E no programa seguinte vamos trazer uma novidade, mandioca de polpa amarela.
Conheça essa nova variedade desenvolvida pela Embrapa Mandioca e Fruticultura Tropical.
Sintonize aqui na sua emissora favorita e não perca nosso próximo encontro. Tchau, pessoal.
Um grande abraço e uma ótima semana para você.
Você ouviu Prosa Rural, o programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O Prosa Rural tem o patrocínio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.
Este programa é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Coordenação geral, Fernando do Amaral Pereira. Coordenação de produção, Juliana Miura. Roteiro, Juliana Escobar. Produção, Jorge Rete. Locução, Selma Rosana e Jorge Macau. Conteúdo, Embrapa Pecuária Sudeste. Apoio, Rádio UFSCar, Rádio da Universidade Federal de São Carlos, São Paulo.